Muito bem, vamos continuar então o assunto. Nós já estamos abordando há duas semanas sobre astrologia. Na semana passada nós vimos que, apesar da astrologia de fato existir, a Torá reconhece que é possível se enxergar nas estrelas, explicamos bastante sobre isso. É um transformador, como Hashem manda a energia dele para esse mundo, passa pelas estrelas. Portanto, nas estrelas acaba tendo indicação de fato do que está para acontecer. Mas semana passada nós vimos que é possível modificar isso, muitas das vezes. Então nós vimos que a forma de modificar é quando a pessoa consegue ficar acima das estrelas. Demos até o exemplo, a história do Abraham, como Abraham foi elevado acima das estrelas. Por quê? No momento que Hashem deu, de fato, uma energia pelas estrelas para chegar nesse mundo, e já está definido algo, mas se uma pessoa consegue fazer uma mitzvah e ele se eleva acima das estrelas, ele consegue que Hashem envie uma nova energia a partir de agora, trazendo algo positivo para aquela pessoa. Normalmente essa mudança, vamos ver agora justamente, normalmente essa mudança não é uma mudança radical. Ou seja, acaba acontecendo aquilo, mas de uma forma diferente, de uma forma positiva. Então vamos ver, não sei se vai dar tempo de contar outras histórias, mas vamos começar por essa daqui. A Torá conta para Parashat Bo, quando o povo está no Egito, escravizado, e o Moshe vai e volta toda hora para o Paró, me deixa o meu povo ir embora. Uma das vezes, o Paró fala, olha, eu até deixaria vocês irem embora, mas eu acho que é indicado vocês não irem. Diz então a Torá, Reu kira'a neged penechem. Paró fala para o Moshe, olha, eu estou vendo que o mal está vindo ao seu encontro. Então eu acho que não vale a pena. Qual é o mal que ele está vendo ao encontro? Então ele está querendo só dizer que de fato eu não vejo que é algo positivo, não vai dar certo. Mas o Rashi traz, e o Kliyakar também traz, uma explicação um pouco mais além disso, o que vem a ser, o que o Paró quis dizer, que ra'a neged penechem, porque o mal está perante vocês. Então, Rashi conta em Kliyakar que o Paró, como já vimos várias vezes, ele utilizava muito a astrologia, inclusive no dia que nasceu o Salvador dos Judeus, ele também mandou matar todo mundo, porque ele sabia que aquele dia, de onde ele sabia, por causa dos astrólogos. De qualquer forma, os astrólogos falaram para o Paró que tem uma estrela que é chamada Ra'a. Ra'a é mal, mas essa estrela é chamada dessa forma. E essa estrela, que na verdade o Kliyakar traz que é Marte, está subindo ao encontro do povo no deserto. Diz então o Paró para o Moshe, essa estrela simboliza sangue e morte. Então eu aconselho, não vão. Não é que eu não quero deixar, ele quis fazer do bonzinho, não é que eu não quero deixar vocês irem embora, mas eu estou vendo que vai ter sangue no deserto, não vale a pena vocês irem embora do Egito. E, inclusive, nós encontramos mais para frente, o Moshe usou isso como argumento para Deus. Quando o povo fez o pecado do bezerro de ouro, e Deus então fala para o Moshe, me deixa que eu quero acabar com esse povo. O Moshe fala lá, Lama yomru mitzrayim lemor bera'a hotziam. Diz o Moshe para Deus, olha Deus, não mata o povo. Sabe por quê? Porque depois, por que você vai permitir, Deus, que os egípcios passem a dizer Bera'a hotziam, com o mal ele tirou eles do Egito para matar eles no deserto. Com o mal, de novo, Bera'a, com a estrela. Quer dizer, o Paró vai começar a falar, ah, tá vendo, eu avisei, não saiam do Egito que não vai dar certo. Mas, olha aí, Deus matou vocês no deserto. Então o próprio Moshe acaba utilizando como argumento mais tarde essa Ra'a, que é Madim, é Marte, que estava subindo ao encontro dele. Então você vai perguntar, peraí, então vamos ver direito. O Paró viu, ou os astrólogos dele viram, que tem uma estrela que está vindo ao encontro do povo e é sinal de sangue e morte. Portanto, é isso que vai acontecer no deserto. Tudo bem, mais tarde Moshe até usou o argumento querendo dizer para Deus, não faça isso que os egípcios vão falar. Mas estava decretado isso? Estava decretado, estava visível nas estrelas. O que aconteceu de fato com esse decreto? Nós pegamos a Gemará, tratado de Shabbat, logo no finalzinho, na última página, na penúltima página da Gemará, a Gemará traz bastante coisa sobre astrologia nessa Gemará. E ele traz também que conforme o dia que a pessoa nasce, ele tem uma tendência específica, conforme o horário do dia que ele nasce, ele tem uma tendência específica, baseado em 7 astros que dominam a cada hora do dia. Então vai indo um depois do outro e assim volta a cada um deles. Então a ordem que eles dominam, o Rashi traz aqui, é o Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, Saturno, Júpiter e Marte. Eles vão dominando, cada hora pertence, entre aspas, a um dos astros, e ele indica algo, uma pessoa que nasce naquele horário, alguma coisa que a pessoa faz naquele horário, tem, eventualmente, alguma tendência a acontecer. Então, conta a Gemará, Haiman de Bema'adim, uma pessoa que nasce no horário que domina Marte, Yehi Gevara Shidama, vai ser uma pessoa que vai gostar muito de sangue. Uma pessoa sanguinária. Amarav Ashi, então diz o Rav Ashi, que tipo de sanguinário vai ser essa pessoa? Vários tipos. E humana, pode ser que ele vai ser um cirurgião. E Ganava, pode ser que ele vai ser um bandido. E Tavha, pode ser que ele vai ser um açougueiro. E Mahala, pode ser que ele vai ser um morrer. Ou seja, a pessoa nasceu naquele horário, ele tem uma certa tendência, ele vai gostar de sangue. Mas isso ele pode utilizar para o bem, como não para o bem. Inclusive, Shlomo HaMelech fala, Hanoch Lanar al Pidarko, você deve educar o jovem conforme o caminho dele. Então, perguntam, tem muita gente fala sobre esse versículo, o que quer dizer isso? Vai educar o teu filho conforme o caminho dele. Se o teu filho tem um caminho que não é bom, você vai educar ele nesse caminho? O que Shlomo HaMelech quis dizer com isso? Gaon de Vilna diz que Shlomo HaMelech quis dizer o seguinte, se uma criança tem uma determinada tendência, não adianta você querer mudar. Ele tem essa tendência. Então aproveita essa tendência e ensina ele como usar essa tendência para o bem. Por exemplo, o que acabamos de ver agora na Gemara. Eu só vejo que o filho dele gosta muito de sangue. Se ele deixar assim, Deus nos livre, o que pode acontecer com esse filho? Então, encaminha ele para ele ser um morrer, para ele ser um açougueiro, ele fazer algo de bom na vida. Então, da mesma forma, aqui. Temos então, quando o povo estava saindo do Egito, uma estrela estava se levantando ao encontro deles, e essa estrela era Ma'adim. Essa Ra'a, que a Torá fala, era Marte. O Kliakar fala claramente que era Marte. E era um sinal, de fato, de sangue. E o Paró, de certa forma, tinha razão, entre aspas, que vai ter sangue. Mas esse sangue vai depender agora do comportamento das pessoas. Se os judeus vão sair, vão fazer bagunça, então, de fato, infelizmente, é o que pode acontecer. Tanto é que o Moshe teve que usar um certo argumento. Mas, se eles transformarem isso para um caminho bom, usar isso como um sangue bom, então, nesse caso, também vai ser cheio de sangue, mas vai ser bem utilizado esse sangue. E é o que de fato acontece. E aqui tem uma divergência entre o Kliakar e o Rashi. Cada um traz uma coisa que o povo fez para se livrar disso. O Kliakar traz que por isso Deus ordenou ao povo, antes de eles saírem do Egito, vocês vão ter duas mitzvot diretamente ligadas com o sangue. Primeira coisa, tem que fazer Brit Milá em todos os filhos. E segunda coisa, vai ter um Korban Pesach. E vocês vão pegar do sangue e vão passar nas portas. Isso era muito ligado ao sangue. E de fato, então, naquele momento, o povo conseguiu transformar aquilo que de fato o Paró viu, e viu bem, nas estrelas, que a estrela Ma'adim está vindo ao encontro do povo. Isso é um sinal de sangue. Mas eles, fazendo uma mitzvah, conseguiram transformar esse sangue em um sangue de mitzvah, algo positivo. E não o que poderia ter acontecido com eles no deserto. Já o Rashi traz que esse sangue é algo que veio muito depois. Quando eles estavam no finalzinho dos 40 anos, praticamente na entrada de Israel. durante os 40 anos que eles estavam no deserto, eles não fizeram Brit Milá nos filhos deles. Eles estavam em perigo o tempo todo em viagem, era perigoso fazer qualquer tipo de operação, por isso que eles não fizeram. Quando eles estavam prestes a entrar em Israel, eles então iam a partir de agora morar num lugar tranquilo, então tinham que fazer Brit Milá nos filhos. E isso é o que aconteceu lá, o Yoshua ordenou, todo mundo, isso está logo no comecinho do livro de Yoshua, no capítulo 5, quando eles fizeram Brit Milá em todos os homens, que desde 40 anos já não faziam. E lá, inclusive, o Passu fala, Hayom galot yetcherpat Mitzrayim aleichem. Hoje, eu revelei a vergonha do Egito de cima de vocês. Ou seja, até agora eles estavam falando, nós estamos vendo sangue no deserto, esse povo vai ser aniquilado no deserto. Quando, naquele momento, o Yoshua falou, façam Brit Milá, ele viu aquele sangue todo de Brit Milá. Então, Yoshua falou para o povo, anunciou para eles, ó, agora, hoje, nós pudemos revelar para os egípcios o sangue, de fato, para que seria utilizado um sangue de mitzvah, um sangue positivo. Nós estamos falando de tanto sangue que também Deus nos ajude e que pare de derramar sangue na nossa terra e seja somente paz e, se Deus quiser, possamos ouvir somente boas notícias de reconstrução do Beit HaMikdash brevemente.